Bom dia, aliás, boa tarde, já é boa tarde a todas e a todos. Já temos quórum, portanto, podemos começar. Relativamente à próxima semana, mantém-se a audição do Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social para as 10, com a grelha habitual. E relativamente ao ponto 1 da ordem do dia de hoje, não temos ainda a ata número 117, mas temos a 118 e, portanto, podemos começar por aí. Quarta-feira, próxima quarta-feira às 10, a audição do Ministro. E, portanto, relativamente à ata 118, há algum registro de intervenção, algum pedido de alteração? Não havendo, passamos a votar. Votos contra? Abstenções? Está a ata 118 aprovada por unanimidade. Ponto 2. Fixação da redação final do diploma que aprova a Lei de Bases da Economia Social. Ora, a sugestão dos serviços é mínima, portanto, creio que estamos em condições de fazer a aprovação. Podemos votar? Então, muito bem, votos contra, abstenções, não há, está aprovada também por unanimidade. Ponto 3, distribuição do projeto de lei número 377/12 do Bloco de Esquerda, salário mínimo nacional. O Sr. Deputado autor de parecer deverá ser indicado por grupo parlamentar do Partido Comunista Português e eu pergunto ao Sr. Deputado Jorge Machado, é o próprio? Será o próprio o autor do parecer? Portanto, ponto 3 também temos resolvido. Ponto 4, passamos então, creio que já estamos em condições, houve um adiamento na reunião anterior, a discussão dos projetos de resolução número 338/12, recomendo ao Governo que regulamente a profissão de podologista. Estamos em condições de fazer essa discussão, a semana passada foi pedido um adiamento para esta semana, e depois teremos um outro projeto de resolução, também do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que cumpra os direitos resultantes da contratação coletiva. Mas vamos começar primeiro pelo primeiro. Ou quer juntar?
Então, neste caso, Sr. Presidente, eu iria propor, referente ao projeto de resolução 338/12, que o processo fosse adiado por mais 15 dias. E desta forma depois haveremos de fazer o debate, com certeza. Muito obrigado.
Eu ouço então os restantes grupos parlamentares, designadamente o grupo parlamentar autor do projeto de resolução, se concorda, se podemos então proceder ao adiamento por 15 dias.
Sr. Presidente, este projeto de resolução já sofreu um adiamento a pedido do grupo parlamentar do CDS. Neste momento, o grupo parlamentar do PSD pede um adiamento por mais 15 dias. Nós somos sensíveis a este pedido, certos de que esta proposta de adiamento também garantirá depois, por parte do PSD, uma aprovação desta recomendação ao Governo. E nessa circunstância, portanto, o Bloco de Esquerda, mais uma vez, aceita esta.
Bem, muito bem, fica registado esse seu pensamento positivo, essa sua expectativa positiva. E pergunto então se podemos, se de parte das outras bancadas não houver objeções, então reagendaríamos para daqui a 15 dias. Muito bem, mas temos então ainda um outro projeto de resolução, 615/12, também de iniciativa do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que cumpra os direitos resultantes da contratação coletiva. Quanto a esse, podemos fazer a discussão. Então, a Sra. Deputada Mariana Aiveca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda traz à discussão este projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo que cumpra os direitos resultantes da contratação coletiva, e estamos exatamente a falar dos trabalhadores ferroviários. Eu creio que este nosso projeto de resolução é bastante simples, tem uma intenção clara, é a intenção de que se cumpra exatamente os direitos que são resultantes dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, mas damos particular destaque, e é essa a intenção primeira deste projeto de resolução, que é o direito ao transporte ferroviário nos termos que a contratação coletiva determina, para os trabalhadores e para as suas famílias. Este é um tema que tem mobilizado, como todos sabemos, os trabalhadores ferroviários. Peço desculpa. Que se têm manifestado contra a medida do Governo inscrita no Orçamento de Estado de 2013, no que diz respeito à retirada do direito do transporte ferroviário gratuito aos trabalhadores e suas famílias, direito esse que tem mais de 100 anos e cujos compromissos sempre foram aqui assumidos. Creio que não valerá muito a pena refazer a história desde essa altura, mas o que é facto é que este complemento, se assim se quiser, fazia parte integrante do seu salário e sempre assim foi visto e houve, ao longo destes mais de 100 anos, um grande respeito por este direito inscrito mais tarde na contratação coletiva, porque, de facto, quando este direito nasce primeiro do que a contratação coletiva neste setor. E, portanto, nós não percebemos, até porque em termos de orçamento de Estado, a poupança, se assim se quiser, para falar de uma forma mais entendível e simples, a poupança que decorre da retirada deste direito é uma gota d'água, ou uma pequeníssima gota d'água, no orçamento do Estado. Portanto, este direito tem uma simbologia muito grande no setor e naquilo que é considerado a família ferroviária. Tem particular sentimento, diria mesmo, em algumas zonas do território, e refiro, por exemplo, o entroncamento, o Barreiro, faz parte da luta sempre destes trabalhadores, faz parte de um direito que têm há muitos anos e, portanto, é absolutamente incompreensível que lhe seja retirado. Mas mais grave do que esta retirada ocorrida no Orçamento de Estado para 2013 é exatamente o desrespeito que existe pela contratação coletiva, uma vez que, para se retirar o direito, também era passível, para se cumprir a lei e a Constituição, era passível de discussão com os representantes dos trabalhadores em sede de contratação coletiva, situação que não aconteceu e que se manifesta absolutamente incompreensível e irreprovável. E é nesse sentido e nessa circunstância que o Bloco de Esquerda recomenda ao Governo para que, em primeiro lugar, cumpra os direitos resultantes desta contratação coletiva, numa altura em que toda ela, não só no setor ferroviário, mas também noutros setores, sofre ataques. E, portanto, Sr. Presidente, de uma forma sintética, porque o projeto também é simples, creio que a apresentação está feita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se sobre este tema há intervenções. Há outros grupos parlamentares que pretendem intervir. O parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Mário Ruivo.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas deputados. Apenas para manifestar a nossa concordância com a posição e a proposta do Bloco de Esquerda, no sentido de fazer esta recomendação ao Governo, porque nós entendemos que este é um direito no âmbito da contratação coletiva, um direito que desde sempre veio a ser consagrado naquilo que era a contratação e, portanto, nestes termos e naquilo que é o respeito pela contratação coletiva e por todo este processo que neste momento está a penalizar pelo facto de não estar a ser respeitados esses direitos e que também entendemos que não tem custos. E é uma prática corrente na Europa, é uma prática corrente em todos os serviços públicos, em todos os organismos públicos, haver um conjunto de medidas que são acessórias do processo remuneratório e, portanto, são, no fundo, direitos que nós entendemos que devem ser cumpridos e que devem ser mantidos e, portanto, acompanhar esta proposta positivamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se haverá mais discussões. Sr. Deputado Jorge Machado. Tem palavras.
Relativamente a esta matéria, ainda dizer que, além de acompanharmos esta preocupação aqui já expressa, dizer o seguinte: este é um direito que está consagrado para os trabalhadores dos transportes e até dos diferentes setores de transportes, mas nomeadamente no ferroviário, desde que há transporte ferroviário. E, portanto, não é uma coisa nova e é um direito que tem vindo a ser consagrado ao longo de gerações. É um direito que até tem equivalência a nível europeu, o que não deixa de ser extraordinário. É que, se calhar, temos trabalhadores ferroviários ou, por exemplo, os motoristas de ligeiros que podem ter que pagar o seu próprio transporte e os familiares terem que pagar o seu próprio transporte, mas não o fazerem, por exemplo, se viajarem noutras companhias privadas ou internacionais. Ou no transporte aéreo, a mesma situação se verifica, em que há cortesia das companhias de os trabalhadores terem este tipo de direitos. E este tipo de direitos surgem muitas vezes como compensação. Por acaso não é o deste em concreto, porque este surge ab início, surge desde que há transporte. É uma regra definida de que os próprios trabalhadores das companhias de transporte não pagarem o seu transporte e isso estender-se às respectivas famílias. Mas muitos destes direitos similares a estes surgem para compensação de não atualização salariais, para moeda de troca nos processos negociais. E, portanto, é efetivamente uma afronta. Eu diria mesmo que esta retirada destes direitos é uma pura provocação. E é uma pura provocação porque isto tem um impacto verdadeiramente residual nas contas das empresas de transportes públicos. Não tem qualquer significado do ponto de vista daquilo que são essas mesmas contas. E, portanto, retirar de direito é, efetivamente, uma provocação que visa esmagar ainda mais quem vive do seu trabalho. E, nessa medida, nós não subscrevemos estas medidas levadas a cabo pelo Governo e naturalmente, estamos do lado certo da barricada, isto é, do lado de quem quer que se cumpra a contratação coletiva. Neste sentido, estaremos a favor deste projeto de resolução.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mercedes Borges tem a palavra também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E relativamente ao projeto de resolução em discussão, apraz-me dizer que esta matéria foi aprovada em sede de Orçamento de Estado, de que tenho conhecimento que, no que respeita à questão do transporte dos trabalhadores, foi uma questão que foi colocada em sede de audiência que tivemos com os sindicatos, um vasto número de trabalhadores, de representantes de trabalhadores esteve presente nesta comissão e que foram ouvidos e que vieram trazer, portanto, as suas preocupações. Uma delas era a sua deslocação enquanto trabalhadores de e para o trabalho e de regresso às suas residências, que essa situação está regularizada, portanto, que têm esse acesso. Quanto à demais matéria, como é do conhecimento público, em grande parte, nomeadamente no setor ferroviário, está aberto a fase de discussão e de debate em sede de contratação coletiva, portanto, estão neste momento, já foram até desconvocadas greves que estavam previstas. Estamos conscientes de que será um processo de diálogo, de concertação, que poderá encontrar um melhor entendimento para esta matéria. Tanto mais que, no que diz respeito a uma outra questão foi colocada também sobre a mesa, a quando da audição dos representantes dos trabalhadores do setor ferroviário, foi que outros profissionais teriam direito e os quais lhes tinham sido tirados. Esse direito não é um direito, podem ter esse direito, mas somos nós que o pagamos. São todos os contribuintes. Todos os contribuintes pagam para que outros profissionais possam circular de uma forma gratuita, entre aspas, gratuita para o próprio, mas paga para o erário público para esses profissionais, nomeadamente a questão que foi colocada foi a dos juízes. Pela nossa parte, consideramos que esta matéria, porque se encontra nesta fase em sede de discussão e de debate e de conciliação na concertação social, que foi um processo que foi aberto, que já começou a dar os seus resultados, para isso entendemos que será nesse fórum que deve ser discutido.
Obrigado. Sr. Deputado Artur Rico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também estive presente nessa audição com os representantes dos trabalhadores e lá ficou bem clara e expressa a posição do CDS sobre esta questão. E que é muito simples, nós não compreendemos a vantagem direta para as empresas de transporte em tirarem essa regalia aos trabalhadores e seus familiares e aos trabalhadores reformados. E não compreendemos, e os dois argumentos que nós aduzimos e ficamos felizes de ver agora outras forças e outros grupos começarem a aduzir, são basicamente estes. Só redundaria num custo ou num prejuízo para a empresa se, por via dessa regalia, a empresa fosse obrigada a pôr material circulante extra. Ou se, por via dessa regalia, a empresa deixasse de transportar passageiros pagantes para dar lugar aos não pagantes. E, portanto, não vemos qual o benefício direto que a empresa possa ter. Por outro lado, veio causar, efetivamente, uma ruptura naquilo que é uma tradição não só das empresas de transporte portuguesas, e não estamos a falar das empresas de transporte público, estamos a falar das empresas de transporte per si, e muito antes de serem públicas, como é uma tradição, eu não tenho a pretensão de querer conhecer todas as empresas de transporte do mundo, mas do que eu sei é uma tradição em geral das empresas de transporte dar esse tipo de regalias aos seus funcionários no ativo reformados e aos seus familiares diretos, até como parte em muitos casos das condições contratuais acordadas. E dito isto, não posso deixar de sublinhar que posteriormente a estas audições que aqui houve, iniciou-se o diálogo entre as administrações das empresas e os representantes dos trabalhadores, comissões de trabalhadores, sindicatos e não sei o quê. O que é um passo extremamente positivo no sentido de mostrar que há maior abertura para a compreensão deste facto, que é um facto que não pode ser negado. E, portanto, isso é positivo, esse diálogo e essa negociação estão a ser feitos. Por outro lado, não podemos esquecer que a retirada destas regalias decorre de uma norma do Orçamento de Estado, que foi aprovado, que está em vigor. E, portanto, terá de haver concordância com o Governo, com as comissões de trabalhadores e com as administrações das empresas no sentido de alterar essa realidade. Gostaria de salientar também que, às vezes, esticar o pé demais prejudica quem, na aparência, se pretende beneficiar. E este projeto de resolução do Bloco de Esquerda vai para além, muito para além, da mera questão dessa regalia. Porque este projeto de resolução do Bloco de Esquerda abraça todos os instrumentos de relação coletiva de trabalho e contratos de trabalho. E depois diz, nomeadamente, e especifica o direito de transporte ferroviário. Ora, aprovar este projeto de resolução, com o devido respeito, Sr. Deputada Mariana Aiveco, seria repor na sua plenitude todas as normas desses instrumentos de manutenção coletiva, trabalho e contratos de trabalho, algumas das quais foram suspensas por via de alterações introduzidas na legislação laboral, decorrentes de obrigações contidas e constantes do memorando de entendimento. E aqui noto também, para terminar, com alguma perplexidade, a posição do Partido Socialista ao apoiar e dizer que está totalmente a favor deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda, porque não está a dizer que está a favor, e poderia o ter dito, da reposição dessas regalias aos trabalhadores das empresas de transporte. Está a dizer que está a favor da reposição na íntegra dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e dos contratos de trabalho naquilo e em tudo aquilo em que os mesmos foram suspensos por via de alterações que se fizeram. Não lhe posso dar um exemplo concreto neste momento, é evidente, mas participei aqui nos debates e sei que houve suspensões dos instrumentos de contratação coletiva naquilo em que contrariavam alterações que se fizeram à legislação laboral e durante o período transitório do morando de assistência. E, portanto, eu não percebo como é que, tendo o Partido Socialista negociado e subscrito o morando de entendimento, onde vinha a obrigatoriedade de introduzir essas alterações na legislação laboral, de que resultou a suspensão de normas que fossem em contradição com elas, vir aqui dizer que aprova agora que sejam repostas na integridade todas essas normas que estão contra aquilo que o próprio Partido Socialista negociou. E pronto, e termino só congratulando-me com o facto, repito, de subsequentemente esta série, às movimentações e às audições aqui tidas com os representantes dos trabalhadores, se ter aberto e encetado o processo negocial com as administrações das empresas de transportes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Torrico. Eu darei para já a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca. Eu não sei se em função disto há mais inscrições. Sr. Deputado Vieira da Silva pediu a palavra, Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, Sra. Deputada Mariana Aiveca, em primeiro lugar. Mas pode voltar a intervir depois, não há nenhum problema. Temos tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente na sequência da intervenção do Sr. Deputado Artur Rego que eu gostaria de me pronunciar. Este projeto de resolução é muito simples e todo ele circunda em torno da retirada do direito do transporte ferroviário. Todas as alusões que aqui fazemos, desde antes da contratação coletiva, aliás, eu coloquei isso na exposição inicial que fiz. E o que eu queria dizer ao Sr. Deputado Artur Rego é o seguinte. O Sr. Deputado aduziu aqui argumentos muito importantes com os quais concordo. Isto não causa nenhum transtorno interno dentro da empresa ferroviária. É verdade que por força deste direito a empresa não sofre nenhuma convulsão, nem tem que colocar disponível mais material para fazer este transporte. O senhor deputado, creio que manifestou concordância com todo o teor do projeto de resolução, exceto naquilo que é a parte resolutiva, fazendo aqui uma leitura para justificar a não aprovação, que é o seguinte: não aprova este projeto de resolução apenas porque diz que se cumpram os direitos resultantes dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de trabalho, nomeadamente o direito ao transporte ferroviário de trabalhadores reformados e familiares. Eu creio que há uma concordância do CDS sobre o direito ao transporte ferroviário de trabalhadores reformados e familiares. Está completamente de acordo com isto. Nessa circunstância, há toda a abertura do Bloco de Esquerda para, na linha daquilo que o Sr. Deputado disse, que no fundo coincide com toda a exposição que aqui temos, que é uma reivindicação antiga, que não provoca nenhum distúrbio, que não custa muito dinheiro, disse uma imprecisão, porque diz que uma norma do Orçamento de Estado só poderá ser alterada com a concordância dos sindicatos ou das comissões de trabalhadores. Ora, isto não existe. Terá que haver, é uma norma do Orçamento de Estado, terá que haver concordância com os CTs, sindicatos, não, qualquer norma, e implica falar com o Governo, naturalmente, mas isto é um projeto de resolução e o orçamento retificativo virá, muitos orçamentos retificativos ocorrerão com certeza para retificar muitas normas e, portanto, esta é mais uma, não tem que haver concordância nem com as comissões de trabalhadores, nem com os sindicatos, é competência nossa. Mas Eu queria só perguntar ao CDS qual é a redação da parte resolutiva com que estaria de acordo, no sentido, uma vez que o direito ao transporte ferroviário de trabalhadores reformados e familiares é a parte substantiva desta resolução, é este direito que o Bloco de Esquerda quer aqui retomar, e, portanto, estamos com toda a abertura para uma redação que, confirmando este direito, seja do agrado do CDS, e, portanto, quero manifestar desde já esta abertura para corrigir, sendo caso disso, porque, obviamente, que o que aqui escrevemos é os direitos resultantes, porque este é um direito inscrito nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, não estamos aqui a propor que se cumpram todos, mas toda a direção da resolução é para que se cumpra este. Nessa circunstância, temos abertura para uma redação mais abrangente e que leve o CDS a consubstanciar a sua concordância, uma vez que não me pareceram que hajam discordâncias de fundo neste projeto de resolução. Era só esta tónica que queria dar. Muito obrigado.
Obrigado. A ordem de inscrição foi o Sr. Deputado Vieira da Silva, o Sr. Deputado Jorge Machado. De qualquer maneira, o Sr. Deputado Torrico pediu a palavra, como foi interpelado de forma muito direta para a Sra. Deputada Mariana Aiveca. Não sei se permitem que eu dê a palavra já ao Sr. Deputado Torrico.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa às outras pessoas inscritas, mas é só para dar uma resposta breve e pôr fim a este capítulo. Primeiro, eu não afirmei o que a Sra. Deputada Mariana Aiveca disse, fica a nota feita. Segundo, as duas objeções que eu pus foram uma que tinha a ver precisamente com a recomendação final, com o texto da recomendação final que o Bloco de Esquerda faz, e outra, disse-a durante a minha intervenção e repetia no fim para que ficasse bem claro, congratular-me porque, aberto este processo e este debate aqui na Assembleia da República, pelas audições que foram feitas das comissões de trabalhadores e dos sindicatos, subsequentemente a administração já se sentou à mesa e abriu o processo negocial para a revisão desta e de outras matérias. Portanto, são estas as duas questões. E, portanto, aprovar agora este projeto de resolução, recomendando ao Governo que tome uma medida que neste momento, e muito bem, já está a ser negociada diretamente pelas partes e tratada diretamente pelas partes, sim, nós sabemos que está no meio dessa discussão, este ponto também, portanto, seria uma intromissão. Portanto, foram estas as duas questões que eu pus. Terminarei dizendo, no entanto, que noto a contradição da parte da Sra. Deputada e do Bloco de Esquerda quando lhes convém, porque aqui há tempos discutimos um projeto de resolução, em que eu disse estamos em desacordo com o projeto de resolução porque toda a parte dos considerantes tem uma série de imprecisões e de afirmações que são inaceitáveis para nós. E a resposta do Bloco de Esquerda foi: isso não interessa, o que interessa é a recomendação. É isso que vem publicado depois em Diário da República, se for aprovado. E noto que a Sra. Deputada Mariana Aiveca faz aqui uma recomendação e, neste momento, perante a minha objeção, vem fundamentar com toda a parte dos considerantes que isso é que conta agora, que só se refere ao transporte ferroviário. Eu diria, em resposta ao desafio da Sra. Deputada, eu desafiaria então a Sra. Deputada e o Bloco de Esquerda a retirar este projeto de resolução e trabalhar num projeto de resolução consensual sobre esta matéria específica, em que considerandos e recomendação sejam revistos e fruto de um texto acordado por todos e consensualizado por todos. Por todos os que quiserem.
Sr. Deputado do PSD, o PSD depois falará por... Pronto, ainda não... Não. Mas depois o PSD dará. A Torre que terminou. Sr. Deputado Vieira da Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o meu pedido de intervenção explica-se naturalmente pela intervenção que o deputado Artur Rego, em nome do CDS-PP, fez. Eu percebo que é difícil conciliar aquilo que foi a essência da intervenção do senhor deputado e as conclusões práticas em termos de votação que depois retirou. É de facto um exercício de enorme dificuldade dizer que de facto o direito aos trabalhadores ferroviários e seus familiares é um direito que não prejudica as empresas, que tem a ver com uma prática que não é apenas nacional, uma prática que não resulta de nenhum desmando de nenhum governo recente, não sei como é que conseguiu fugir a essa tentação. Podia até acrescentar que esta é uma prática generalizada em vários setores de atividade, públicos ou privados. Os trabalhadores bancários têm acesso ao crédito mais diferentemente de outros trabalhadores. Em empresas de mais variado tipo, a remuneração em espécie é uma realidade que faz parte da contratação coletiva e faz parte da prática social. E, portanto, só, de facto, uma visão que não entende os danos que se podem produzir através de iniciativas que não têm resultado nenhum, como o Sr. Deputado muito bem disse, é que esquece esses problemas. Mas, portanto, essa dificuldade, a dificuldade de conciliar essa intervenção com depois uma recusa desta recomendação, só isso é que explica que o Sr. Deputado tenha tido aquela tendência, que começa a ser já quase patológica, de explicar tudo pelo Partido Socialista. Seria a intervenção do Partido Socialista que explica tudo. Agora explica tudo em Portugal. Ó Sr. Deputado, Duas questões que são muito simples. Ficou muito claro que, de facto, independentemente de poder até haver uma correção, que aliás o Bloco de Esquerda já se mostrou disponível para produzir, desde que isso conduza uma aprovação por parte desta Comissão, independentemente de qualquer precisão, as coisas são como são. E esta recomendação é uma recomendação sobre os trabalhadores do setor ferroviário e os seus familiares e pretendendo ajudar a resolver um problema. É isto que se trata. Estar aqui assim a inventar outras coisas só serve para justificar consciências, mas não serve para mais nada. E depois, o Sr. Deputado diz, o outro argumento, tem menos significado. Então, se o Sr. Deputado diz que é necessário, porque isto está inscrito no orçamento, é necessário a vontade do Governo, isso que das empresas e dos sindicatos já é um processo negocial, que mal faria se os deputados, por consenso ou por maioria da Assembleia da República, se associassem a esse esforço, até dando cobertura para que o Governo pudesse mais facilmente incumprir, penso que não é isso que se trata, mas facilitemos, uma norma do orçamento. Portanto, o que nós estaríamos a fazer ao aprovar esta recomendação, corrigida ou não daquele aspecto que foi referido, era facilitar esse processo. Nunca seria dificultado. E, portanto, julgo que só as justificações que não têm sido aduzidas é que poderão levar algum grupo parlamentar a votar no sentido contrário que o de aprovação desta recomendação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar nota do seguinte. Nós registamos e temos a secreta esperança que a inversão do discurso do CDS relativamente às greves e aos motivos das greves se reflita também em plenário. Isto é, o CDS tem vindo a fazer não na voz do deputado Artur Rego, é verdade, na voz do deputado Hélder Amaral, um discurso de culpabilização dos trabalhadores pelas greves que existem no setor, e aqui percebe-se o porquê das greves e de quem é a culpa, não é? Porque quando se cortam direitos que são fundamentais, que existem há mais de 100 anos, que têm substância, que não provocam qualquer tipo de prejuízo às empresas, naturalmente que os senhores deputados não estão à espera que os trabalhadores comam e calem. Isso era antigamente e nem antigamente se fazia. E, portanto, a greve surge e há onde surgir sempre que a ofensiva contra os direitos dos trabalhadores for levada a cabo pelos governos. E, portanto, efetivamente, nós congratulamos-nos pelo facto de haver negociações na CP e que haja algum bom senso relativamente a esta matéria e se ponha termo a este processo e a esta luta. E é prova, não é, que, havendo bom senso por parte do Governo, é possível o diálogo com os trabalhadores, porque as greves, em primeiro lugar, prejudicam os trabalhadores, porque perdem dia de salário, perdem salário ao fim do mês. Bom, dito isto, dá nota do seguinte. Nós consideramos que este é um passo positivo, mas há, por exemplo, outros setores na área dos transportes onde este problema do transporte subsiste. Não estou a dizer isto para ser incluído nesta petição, neste projeto de resolução. Estou mesmo para sensibilizar os seus deputados do PSD e da SPP. Porque, por exemplo, na STCP, na Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, existe exatamente o mesmo problema, com greves sucessivas por parte dos trabalhadores, com enormes prejuízos por parte dos trabalhadores, por causa de um motivo idêntico. Isto é, a administração, com uma postura totalmente incompreensível de fechar portas ao diálogo, de fechar as negociações, ataca um conjunto de direitos, e este em concreto, do direito ao transporte, ao passe, por parte dos trabalhadores e por parte dos seus familiares. E há trabalhadores que organizaram toda a sua vida a contar naquele direito que está contratualmente consagrado de ter direito aos transportes, organizaram toda a sua vida em função dos transportes que tinham ao seu dispor, para os seus filhos irem para a escola, para os seus agregados familiares irem para o trabalho, e que agora têm um rombo brutal no seu orçamento familiar. E, portanto, isto leva a lutas e levará, com certeza, a mais greves, porque não aguentam este tipo de situações. Bom, e aqui é exatamente a mesma situação. Não há nem mais um autocarro a circular por causa dos trabalhadores que utilizam os transportes. Nem deixa de haver um passageiro a circular por causa dos trabalhadores ou dos seus familiares. Não tem impacto absolutamente nenhum. É pura má vontade, é chincalhar os trabalhadores, na minha opinião. E, portanto, importava também haver aqui um recuo. Uma outra consideração tem a ver com todo o discurso em torno da contratação coletiva. E eu não quero prolongar esta discussão, mas é uma discussão que temos que refletir sobre ela. Porque a contratação coletiva coloca duas partes que estão em conflito, diriam os comunistas, em luta de classes, não é? Mas que estão em partes antagónicas a disputar direitos, não é? Os trabalhadores por um lado, as administrações das empresas ou entidades patronais por outro. Se na contratação coletiva as duas partes que estão em conflito relativamente aos interesses, aos salários, aos direitos, há esse conflito, chegam a um acordo e há um contrato coletivo de trabalho, que as partes chegam a esse entendimento, que legitimidade é que tem a Assembleia da República, o Governo, que deveria ser um árbitro neste conflito, chegar lá e dizer assim, não, isto aqui vai para os patrões. E o que está no contrato coletivo de trabalho que vocês assinaram, deixa de vigorar, vai para o bolso do patrão, que é o que tem acontecido. Isto, na minha opinião, além de ser inconstitucional, é claramente o Governo a tomar parte, por questões ideológicas, por questões de fundo, num conflito que não é dele, não é do Governo. Mas é o Governo a tomar parte e a alterar de uma forma superveniente aquilo que foram as condições que foram acordadas em função desse conflito, desse jogo de interesses e desse ajustar de forças. Eu chamo só a atenção porque há aqui uma questão de fundo que também importa as bancadas terem em consideração. Com este tipo de comportamentos, e por exemplo na STCP, não tarda muito, são os próprios trabalhadores a rescindirem, a revogarem o contrato coletivo de trabalho. Porquê? Porque todos os direitos dos trabalhadores têm vindo a ser afastados por via de lei, de orçamento de Estado, alterações ao Código de Trabalho, e o Governo e os grupos parlamentares têm vindo a tirar os direitos. Os deveres ficaram todos no contrato coletivo de trabalho. Bom, há de chegar uma altura em que os trabalhadores dizem, para isto não vale a pena ter contrato coletivo de trabalho. E digo isto com preocupação, porque perdem os trabalhadores pouco, né? Se chegarem a essa conclusão, naturalmente que não têm muitos direitos a perder, mas perdem essencialmente as empresas, porque deixam de ter um instrumento de organização dos tempos de trabalho, de organização do método de trabalho, de organização da sua, tendo em conta as especificidades das próprias empresas, porque o contrato coletivo de trabalho vai à vida. E isto é muito perigoso do ponto de vista dos interesses, até da gestão das empresas, quer as públicas, quer as privadas. Quer as públicas, quer as privadas. Eu acho que essa consideração e esta reflexão importava ter. Nós não temos nenhum problema relativamente à redação tal como está, mas naturalmente se houver alterações também estaremos disponíveis para considerar.
Obrigado. Era conveniente agora finalizarmos. Não sei se a senhora deputada Maria Neves pretende intervir para finalizar.
Senhor Presidente, eu creio que nem valerá muito a pena entrar em polémica sobre contradições. Os registros estão feitos em áudio e, portanto, conseguir-se-á perceber as contradições que houveram nesta discussão. Mas apenas em jeito de conclusão, dizer que os senhores deputados e deputadas assumem aqui hoje que negam o direito aos trabalhadores no ativo, àqueles que rescindiram contratos ficando com este direito e particularmente aos reformados, o direito ao transporte ferroviário, ao fim de uma vida inteira ao serviço da ferrovia, em torno da qual se construíram cidades, se construíram direitos. Muitos filhos e filhas de ferroviários do entroncamento, do Barreiro, tiveram exatamente o acesso à escola porque tinham direito ao passe. Outros não tiveram por não ter esse direito. Eu, por acaso, sem nenhum conflito de interesses, como é evidente, não sou filha de ferroviária, mas sei perfeitamente que muitos filhos e filhas de ferroviários do distrito de Setúbal, vivendo numa ponta do distrito, onde havia apenas um liceu em todo o distrito, frequentaram o liceu e outros não o puderam fazer, exatamente porque tinham o passe pago. Estou a falar de imensas pessoas, a senhora deputada Mercedes Borges saberá tão bem como eu, que imensas pessoas do Barreiro só podiam ir para Setúbal, e o liceu de Setúbal tinha uma forte componente de filhos de ferroviários, não era por acaso. Era exatamente porque os outros filhos de trabalhadores da CUF, da Construção Civil, nomeadamente do setor operário, não tinham possibilidade de ir para o liceu e por isso mesmo tinham que ficar na Escola Comercial e Industrial. E portanto, eu também sou parte um pouco integrante desta história, não tendo nascido em 1911, mas apanhei também isto. E esta simbologia é de grande importância, como é, por exemplo, no entroncamento. Ou seja, nos sítios onde a ferrovia, no fundo, foi a dinamizadora de regiões inteiras. E é esta simbologia que este Orçamento de Estado deve retirar. Porque, repare-se, não foi numa negociação coletiva que a empresa retirou o direito. Não foi numa negociação coletiva que a empresa retirou o direito. Porque a empresa, ainda há bem pouco tempo, nas rescisões que fez com trabalhadores ou pessoas que foram para a mobilidade na empresa, mantinha no contrato de rescisão este direito. Portanto, não é a empresa. Foi por uma norma cega do orçamento do Estado. E por isso a responsabilidade desta Casa é acrescida nesta circunstância. E, portanto, não vale remeter para negociações que agora se abriram, e muito bem, relativamente à contratação coletiva no seu todo. Pronto. E, portanto, cada um assumirá as suas responsabilidades. Os trabalhadores não percebem, e eu não sou das pessoas que perfilham a conflitualidade entre os que têm direitos e os que não têm, porque acho que todos devem ter igualdade de direitos e, de preferência, os direitos máximos, como é óbvio, das sociedades que se querem modernas e avançadas. Mas os trabalhadores não entendem como é que o Orçamento de Estado não corta direito a uma série de setores importantes, de transporte gratuito a uma série de setores, e corta exatamente àqueles que construíram em Portugal a ferrovia, aos seus principais atores. E, portanto, é incompreensível e só pode ser uma situação de um certo revanchismo, diria mesmo, ou então de distração, porque creio que todos percebem que isto não envolve para o Orçamento de Estado, nem para as contas que se prestará à Troika, nenhuns milhões no sentido de resolver o nosso problema, nem da dívida, nem da inflação, nem de nenhumas contas públicas. E, portanto, não aprovar este projeto de resolução, manifestando o Bloco de Esquerda, como aqui já disse, abertura para, na parte resolutiva, haver uma redação consensual, sendo que na outra parte ela existe, cada deputado e cada deputada assume as suas responsabilidades. Eu queria dizer que é lamentável, que na Casa da Democracia tenhamos este comportamento. Quando convém, remete-se para cima dos trabalhadores e das suas organizações a capacidade negocial. Mas a verdade é que aqui, Sr. Presidente, do que se trata é de uma norma do Orçamento de Estado injusta, que não tratou de igual forma todas as pessoas que têm transporte público sem pagamento, não retirou a todos, e mais não digo, todos perceberemos de quem estou a falar, não retirou todos, mas retirou aos reformados, retirou aos trabalhadores, retirou aos familiares, deixando assim mais frágil. Continua o reformado do Barreiro, que ganha 200 ou 300 euros, 200 e tal ou 300 euros, a ter mais dificuldade a ir a Setúbal. Ou continua o reformado do entroncamento a ter mais dificuldade a vir a Lisboa, porque ainda podia vir não pagando bilhete. E é esta decisão que aqui hoje está também em cima da mesa. E, portanto, lágrimas de crocodilo, depois, em alguns discursos, não valem, senhoras e senhores deputados. É nas atitudes que se mete também a consciência social deste governo e dos grupos parlamentares que o apoiam.
Muito obrigado, senhora deputada. Está. Temos então concluído o ponto 4. Vamos passar ao ponto 5, deliberação sobre o escrutínio das seguintes iniciativas europeias. Estão aqui elencadas 5. Enfim, natureza e teor diferentes, e por isso eu passaria agora a ouvir-vos relativamente ao escrutínio ou não destas iniciativas. Creio que relativamente à primeira, tanto quanto a doutora Susana me informou, o Sr. Deputado Raul Almeida já há uns tempos se encarregou do tema, não foi?
Sim.
A primeira e a segunda...
Escrutinou a 609, portanto, que é uma iniciativa que está...
Não, muito bem. Escrutinou uma iniciativa anterior, mas sobre temática afim, não é?
Sim.
Muito bem. Nestas duas é subsidiariedade, não é? As duas primeiras. A terceira, investimento social a favor do crescimento da coesão, designadamente através do Fundo Social Europeu. A quarta é apenas para divulgação, não é? A recomendação da Comissão. E depois temos a quinta, comunicação da Comissão Parlamento Europeu ao Conselho, erradicar a pobreza e dar ao mundo um futuro sustentável. Portanto, eu agora ouço-vos sobre, enfim, a vossa disponibilidade e o interesse para se proceder ao escrutínio. Deputada Mercedes Borges.
Senhor Presidente, relativamente a este ponto da ordem de trabalhos e no que respeita ao grupo parlamentar do PSD, comunicação 83, nós indicamos o senhor deputado, caso venha a ser escrutinada, e penso que tem a ver com uma questão de subsídio, não tem prazo, não tem a ver com isso, mas caso venha a ser escrutinada, será o senhor deputado Carlos Santos Silva. Tem a ver com o Fundo Social Europeu e, portanto, é a matéria, no nosso ponto de vista, relevante.
Outros grupos. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente, nós temos necessidade de encontrar também aqui alguns critérios para além depois da forma e do conteúdo do próprio relatório em si, que nós nos temos feito aqui alguns debates, mas isso certamente que na apresentação dos relatórios iremos retomar essa discussão, e é uma discussão em certa medida para irmos tendo até chegarmos a um ponto de reboçado o mais perfeito possível, sendo que esse critério daquilo que nós pretendemos do escrutínio também influencia sobre a oportunidade desta ou daquele diploma ser. Nós, aliás, ainda há cerca de 15 dias, tivemos longamente uma discussão na Comissão sobre este tema. Entendemos que o escrutínio não deve obstar a também que se procure refletir um pouco do impacto, do interesse destas iniciativas europeias na nossa própria realidade nacional e que se procure um consenso para alguma consideração política sobre as próprias iniciativas em si, procurando depois aqui algum consenso para que os deputados e os diferentes grupos parlamentares se consigam rever nesse relatório, preferencialmente. Portanto, esta é a nossa perspectiva, que define depois o critério sobre o qual devemos ou não escrutinar, e também há aqui um aspecto que... também de critério que é importante. Eu entendo que tudo o que tenha a ver com fundos, com a gestão de fundos estruturais, é importante que acompanhemos e que façamos o escrutínio, por razões óbvias. E, portanto, as duas primeiras primeiras propostas têm que ver precisamente com a alteração da questão da aplicação de fundos estruturais. E, portanto, acho que devíamos acompanhar esta matéria. As comunicações, tenho muitas dúvidas aqui. Pelo menos deveremos ver muito bem qual o conteúdo e se faz sentido ou não esse escrutínio, mas à partida as comunicações são declarações políticas, muitas das vezes muito vagas, entroncando nas minhas primeiras palavras, pode não ter tanto relevo nacional, nem ser alvo de grande relevância política. E, portanto, nas comunicações tenho muitas dúvidas, e nestas em particular, não sei, sinceramente não vejo grande alcance e grande interesse em escrutinarmos. A recomendação parece-me, pelas mesmas razões de critério, de adesão à realidade nacional, a importância do tema e tentarmos acompanhar esta recomendação e o impacto, a fazer aqui alguma análise política, a questão do tema das crianças o investimento nas crianças e a quebra do ciclo de desigualdade tem relevância. Portanto, em síntese, fundos estruturais acho que devíamos escrutinar, as duas primeiras. Comunicações, na opinião do Partido Socialista, não tem alcance. Mas é uma comunicação, mas não é uma comunicação, não é proposta de alteração. Sim. As primeiras são propostas de alteração, há um resultado imediato. A outra é uma comunicação, é mais uma declaração política. E, eventualmente, a questão das crianças, mas também ouvindo os outros grupos parlamentares.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Senhores deputados, um bocado no mesmo sentido, efetivamente, aquilo que é atos legislativos propriamente ditos, em função do interesse e a pertinência do assunto, avaliarmos e, portanto, no que diz respeito às propostas de alteração do Fundo Social Europeu, aí sim concordo que deva ser escrutinada. Por outro lado, no fundo, aquilo que o Partido Socialista já anunciou, isto é, efetivamente, as comunicações são um bocado anúncios de intenções, que valem o que valem, não têm um impacto normativo sustentável que permita uma apreciação por parte do Parlamento Português. As recomendações já é uma figura meio híbrida, em que é meia comunicação ou anunciado de intenções, mas tem algum peso já normativo. Tendo em conta que, no fundo, no que diz respeito a atos normativos, a avaliar a pertinência, comunicação, salvo raras exceções, deveríamos acompanhar, e as recomendações, em função também do tema que aqui é colocado. Tendo em conta o que é dito, partilho a opinião do Partido Socialista de quanto àquilo que deve ser acompanhado por parte desta Comissão. Portanto, as duas primeiras sim e a quarta também. Portanto, a recomendação e as duas alterações ao fundo.
Bem, Sr. Deputado Mariana Veca, não sei se é para subscrever também as duas propostas e a recomendação.
Só uma recomendação.
Pois, exatamente. O PSD acrescentou também a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu. Conselho, portanto, eu não sei se... Enfim.
A postura do PSD é colaborar em tudo. E como para nós, pese embora seja uma posição política, tem a ver com fundos, tem a ver com uma posição que a Comissão tem, pelo menos era importante que tivéssemos conhecimento e acompanhássemos, mas isso é normal. Não temos qualquer, se não for escrutinado, eu própria disse, se vier a ser escrutinada.
Não há qualquer oposição, se entender.
Se não for escrutinada, não é escrutinada. Considero que, pela análise que fiz do documento, que é uma posição que pode não se acrescentar nada, mas pelo menos ficamos inteirados do que se vai passar. Mas isso é a nossa missão, é ir tomando conhecimento dos documentos, é ir-nos inteirando todos eles, e eu darei conhecimento disso ao meu grupo parlamentar, e a partir daí passaremos ao escrutínio que for aqui definido. Nada temos a opor, que seja por consenso aqui identificado um conjunto de documentos. Porque relativamente às recomendações, qualquer uma delas é para mim também muito pertinente, só que nós não conseguimos estar também aqui. Eu tenho... das crianças e a da pobreza. Onde é que... Ah, também é uma comunicação. É o da pobreza, é a comunicação também. Podemos ficar com estas três?
Bem, mas se o PSD concorda, então neste caso teríamos as duas propostas e a recomendação. Aqui, eu não sei se o deputado Jorge Machado teve a palavra, desculpe, que eu não fiquei...
Era uma sugestão, porque, salvo erro, o relator que fizesse as duas primeiras poderia... O grupo parlamentar a quem coubesse podia fazer as duas agregadas, salvo erro.
Aqui, mesmo... se forem três, são duas para o PS e uma para o PSD.
Bom, portanto, as duas primeiras podiam ser agregadas num só parecer ou relatório. E eu poderia, tendo em conta a preocupação aqui manifestada pelo PSD, no relatório relativamente às duas primeiras do Fundo Social Europeu e dos outros
incluir
fundos,
uma referência à
incluir
comunicação.
Uma referência relativamente à comunicação. Que não é a mesma coisa que fazer um escrutínio
claro.
Sobre. Mas poderia incluir, do ponto de vista político, aquilo que são algumas considerações por parte da comunicação, da Comissão no próprio relatório, se entenderem conveniente, como é óbvio.
Agradeço a sugestão. A distribuição pela lista, pela escala que aqui temos, é PS, PSD, PS, mas pode-se funcionar em termos de agregação, se calhar é o que faz mais sentido. E, portanto, se calhar as duas propostas ficariam com o PS... E a recomendação com o PSD, se assim entenderem. E, portanto, depois os grupos parlamentares indicariam os deputados que ficarão com a missão posteriormente. Pode ser assim? Sr. Deputado Vieira da Silva, por favor.
Não tenho nada a opor, apenas lembrava que o que está em causa nestas alterações ao normativo comunitário é o regulamento que estipula as normas de utilização do fundo, dos fundos estruturais, todos os fundos estruturais, para o próximo período de programação e depois um específico sobre o Fundo Social Europeu. Portanto, no primeiro seria interessante se houvesse de parte das comissões a mesma leitura que nós, que houvesse uma articulação com as comissões, nomeadamente que têm a ver com o FEOGA, com o Fundo de Coesão, com o FEDER e com os fundos agrícolas. Porque esses, das disposições comuns, aquelas que dizem respeito a nós, são as do Fundo Social Europeu, se bem que hoje há uma lógica de multifundo. E, portanto, todos eles se podem aplicar em todas as áreas. Mas há uma consignação fortíssima do Fundo Social Europeu à nossa, e depois o FEDER, à economia e aos... Neste caso é a economia e aos transportes e comunicações, portanto, e ao ambiente.
Muito obrigado. Então ficaria assim. Duas para o PS, uma para o PSD, eventualmente a distribuição que se propôs, se concordarem. Com certeza.
Fica o Sr. Deputado. Indicamos o Sr. Deputado Carlos Santos Silva. Silva Sousa. Perdão, Silva e Sousa.
Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte. Ponto 6, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 146/12, da iniciativa de José Borges Araújo Moura Soeiro e outros, é o primeiro subscritor, pelo aumento do salário mínimo nacional, uma questão de justiça e direitos humanos. A doutora Susana Fazenda elaborou a nota, que creio que vos foi distribuída. É clara, não é? Nesse aspecto.
Sim, reproduz o texto da petição.
Exatamente. Enfim. E a designação do deputado relator caberá ao Partido Socialista. Como sobre este tema o grupo parlamentar do Partido Comunista Português vai fazer um parecer a partir de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, eu não sei. Estava a referir quanto à questão da petição. A designação do deputado relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. É uma sugestão apenas, como se, há pouco se dispôs dentro da escala para fazer um parecer sobre um tema semelhante, mas o PS tem primazia, portanto não me quero antecipar, sou o deputado Nuno Sá tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e ainda bem que me deu a oportunidade de seguir a ordem. A nota técnica está muito bem feita e é perfeitamente clara, e como o Sr. Presidente sabe, a matéria do salário mínimo é muito cara politicamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista e, portanto, nós disponibilizámos com todo gosto para elaborar o relatório sobre esta petição e indicámos desde já ao Sr. Deputado Vieira da Silva.
Bem, fica sem efeito a minha sugestão.
Presidente, salvo erro, também formalmente seria complicado, porque são duas iniciativas de natureza substancialmente diferentes.
Pois,
uma é uma petição e outra é um projeto de lei, portanto, dada projeto de resolução, salvo erro.
Projeto de lei.
É e, portanto, nessa medida, acho que substancialmente não poderíamos agregar, tendo em conta.
Não, era só postar a estudar, não era agregar, era só estar a estudar a temática, era apenas por isso.
Eu teria todo o gosto, não gostava nada de encaixar esta.
Não, questão, mas já está resolvido, se grava uma próxima. Não... Muito bem. Está o assunto resolvido. Passamos só aos outros assuntos muito rapidamente. Há aquela questão que recebemos da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Portanto, nós recebemos um pedido de contributo em relação ao PJL 363/12, que é da autoria do Partido Socialista, e reforça a representação das organizações de juventude no Conselho Económico e Social. Quinta alteração à Lei nº 108/91, 17 de agosto. Que prevê a inclusão naquele organismo de um representante do Conselho Nacional de Juventude e outro da Federação Nacional das Associações Juvenis. O Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, deputado José Ribeiro e Castro, escreve, feita a apresentação da iniciativa, liberado o parecer sobre a mesma, esta Comissão deliberou suspender a sua aprovação e solicitar previamente ao Conselho Económico e Social parecer sobre o projeto de lei. Por outro lado, e em execução da deliberação da Comissão, solicita-se que seja pedida às Comissões de Segurança Social e Trabalho e Economia e Obras Públicas que ponderem pronunciar sobre o projeto de lei em causa, remetendo um contributo sobre o mesmo a esta Comissão a ser integrado no respectivo parecer. Portanto, aquilo que eu pergunto é se devemos ou não remeter um contributo sobre este projeto de lei. É aquilo que nos é solicitado pelo Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que no fim de contas suspendeu porque aguarda um parecer do SES sobre o projeto de lei. Portanto, não sei se é extemporâneo já estar a fazer-vos esta pergunta, de qualquer maneira a comunicação é de 21 de março, podemos entretanto aguardar e ver o que é que, até eventualmente, o que é que o projeto de lei, o que é que o parecer do SES dirá sobre isto, mas não tem...
O parecer do SES é muito importante, mas a função legislativa é da Assembleia, portanto, julgo que não que é correta a iniciativa da Comissão de Educação, em particular a dirigida à Comissão de Economia, que é quem tem acompanhado, tem responsabilidade na Comissão Permanente. Já no Conselho Económico e Social, julgo que esta Comissão tem todo o sentido que se pronuncie.
Muito bem. Não sei se há outras opiniões. É no mesmo sentido, Sr. Deputado Neves? Sim. E como é que... Muito bem. De qualquer maneira, creio que ficou mais ou menos definido que esta Comissão se pronunciará sobre este assunto. A Sra. Fazenda pede que, na próxima semana, nos diga a quem é que caberá isto, porque neste momento não está em condições, ou então dirá por e-mail e depois o grupo parlamentar fará essa distribuição. Só mais um pedido sobre a precariedade, era pedir à Sra. Deputada Clara Marques Mendes que nos fizesse um ponto da situação e depois daremos por concluída a reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia, não, já boa tarde. Relativamente à lei contra a precariedade, o prazo para a apresentação das propostas é até ao fim do dia de hoje, até às 19 horas, e para a semana vamos iniciar a discussão e a apreciação na especialidade, portanto, em princípio, na próxima terça-feira, às 6 da tarde. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado também. Não há mais nenhum assunto a tratar, portanto... Sr. Deputado Jorge Machado.
Ainda nos outros assuntos. Sr. Presidente, era importante fazermos um ponto de situação relativamente à vinda do Sr. Ministro da Economia. Eu acho que eu percebo a sua posição ingrata, mas esta Comissão não se padece com este tipo de ausências e comportamentos para com a Comissão. Ele tem a obrigação, do ponto de vista regimental, de cá vir, quer que goste, quer não goste, e, portanto, era uma nova insistência para que efetivamente seja marcada uma data o mais depressa possível, porque efetivamente não, já se prolonga por tempo demasiado, temos o maior problema...
Mas não estava 23?
Estava 23 de abril, eu tentei antecipá-la, mas entretanto foi difícil, mas como houve o adiamento de uma semana do Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social, achei que a 7 e a 23, enfim, já não estaria muito mal.
Então está resolvido, 23, ficou fechada a 23.
Ficou fechada a 23, sim. Não é a 7, estou confundido, é a 3.
É 3.
A 3 e a 23. Muito bem. Então, não, mas não era sobre isso, era por me ter confundido com as datas. Então, a todos uma boa Páscoa, embora ainda nos vamos encontrar no plenário.